Está no ar. Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Bem-vindo! Hoje é sexta-feira, 26 de julho. Tudo bem por aí? Vamos aos assuntos do Paraná em Rede de hoje. A Lava Jato devolve 425 milhões de reais para a Petrobras. Mutirão carcerário promete abrir centenas de vagas no estado. O STF determina o abastecimento de navios iranianos parados no porto de Paranaguá há 50 dias. E a erradicação do trabalho infantil no Brasil é um desafio. Os números indicam que 2 milhões e 400 mil crianças e adolescentes estão nesta situação. O que fazer? Como denunciar? Você confere no Jornal de hoje.
Previsão do tempo.
Segundo o CIMEPAR, o tempo começa a mudar no estado. Há previsão de chuvas para o oeste e sudoeste do estado. Tarde e noite também devem ter registro de chuva no centro, no leste e no litoral. A faixa norte paranaense terá mais irregularidade com chuvas isoladas. E depois da chuva, o declínio da temperatura já no final de semana. Hoje a máxima chega a 23 graus em Curitiba, 22 em Ponta Grossa, 21 para União da Vitória, Guarapuava e Laranjeiras do Sul, 19 graus entre Pato Branco e Francisco Beltrão, 19 também em Foz do Iguaçu, 21 em Cascavel, 25 é a máxima em Umuarama, 27 em Maringá e Apucarana. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato devolveu 424 milhões e 900 mil reais para a Petrobras. A cerimônia foi realizada em Curitiba. De acordo com o Ministério Público Federal, o valor foi depositado diretamente para a estatal. Mas não foi informado pela Petrobras qual é a destinação do recurso. Do total devolvido, segundo a Força-Tarefa da Lava Jato, 313 milhões fazem parte de uma parcela de um acordo de leniência do grupo Tecnip. Outros 44 milhões e 800 mil reais de um acordo com a empreiteira Camargo Correia e 67 milhões de renúncias voluntárias de três condenados na operação. O MPF afirma que durante o processo foram efetivamente devolvidos para a Petrobras 3 bilhões de reais. As conversas coletadas de celulares do ministro Sérgio Moro e de procuradores da Lava Jato vão ser preservadas até a justiça definir o que fazer com elas. A Polícia Federal identificou os diálogos que foram acionados por hackers.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, confirmou que foi alvo de atuação de hackers. Segundo o ministro, o fato foi comunicado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Na nota divulgada à imprensa, Noronha afirma ainda que o ministro Moro informou que o material obtido vai ser descartado para não devassar a intimidade de ninguém. A Polícia Federal também divulgou nota, informando que, por enquanto, o conteúdo das mensagens será preservado, pois é parte de diálogos privados, obtidos por meio ilegal, e que cabe à Justiça definir o destino do material. A destruição é uma das opções, diz o comunicado. A PF esclareceu ainda que as investigações não têm como objeto a análise das mensagens. De acordo com a Polícia Federal, as quatro pessoas presas na terça-feira, sob a acusação de invasão do celular de Moro, também teriam roubado dados de 1.000 vítimas, entre elas autoridades do Legislativo, Judiciário e do Executivo. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
O Paraná realizou esta semana um mutirão carcerário para a revisão da pena de muitos presos. O objetivo é agilizar sentenças e até mesmo abrir vagas no sistema penitenciário.
Mais de 3 mil processos de presos no Paraná estão sendo analisados pelo mutirão carcerário do Poder Judiciário. Estão sendo avaliados casos que aguardavam julgamento na justiça, incluindo livramento condicional, progressão ao regime aberto e semiaberto, indulto e remissão de pena. A ação é coordenada pelo Tribunal de Justiça do Paraná e conta com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública e tem por objetivo desafogar o sistema penitenciário do Estado, como afirma o coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, desembargador Rui Mugiati.
Essa demanda ela está relacionada com a superpopulação dos estabelecimentos penais. O mutirão acontece em razão a fim de minimizar o tratamento degradante que a superpopulação acarreta nesses estabelecimentos e todas as consequências que decorrem dessa superpopulação, ou seja, perda de controle, as dificuldades de gerenciamento, de gestão.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná, o Estado tem hoje 21.500 presos condenados e 9 mil provisórios, para uma capacidade instalada de 18.600 vagas em presídios. Conforme os números, a superlotação nas penitenciárias do Paraná é de 64%, o que equivale a 11.900 presos. O problema ultrapassa os muros dos presídios e chega às delegacias. Ainda segundo a CESP, a maioria dos detentos provisórios estão em carceragens, que contam atualmente com apenas 6.800 vagas. Para o desembargador Rui Mugiati, a situação no estado é preocupante e são necessárias medidas urgentes para evitar a superlotação.
É uma situação preocupante que necessita de um atendimento. Infelizmente, nós não conseguimos ainda atacar de uma maneira efetiva as causas desse tipo de problema, então ele se tornou recorrente, mas precisamos encontrar a solução através de medidas que promovam o saneamento dessas causas, que provocam a superpopulação e que provocam a desestabilização do sistema.
O secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Rômulo Marinho Soares, garantiu que o governo está ciente do problema e que a situação está equilibrada.
Isso nós estamos trabalhando todo dia, porque a polícia está na rua, a polícia está atuando mais. Nós estamos investigando mais, nós estamos prendendo mais. Mas nós estamos controlando, a coisa não está assim desequilibrada, está tudo equilibrado, é feita reunião todo dia com a equipe, seja em qualquer lugar, nós trabalhamos em equipe e o pessoal tem monitorado para justamente evitar que aconteça uma rebelião.
No mês de maio, o governador Ratinho Júnior prometeu ampliar em até 6.300 o número de vagas no sistema prisional nos próximos anos, mas a maioria das 13 obras está em processo de licitação. Somente 4 estão sendo executadas no momento, 2 em Piraquara e 1 em Campo Mourão, com previsão de conclusão para 2019, e o presídio de Foz do Iguaçu para o ano que vem. O secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Rômulo Marinho Soares, relata o trâmite administrativo para a contratação das empresas que vão construir ou ampliar presídios e casas de custódia.
Não, o que a gente tem são 8 casas de custódia licitadas. Essas casas já estão com a empresa que ganhou a licitação. Já existe um recurso para isso aí. O que está faltando agora? O empenho, a empresa que vai ser chamada agora para dar o cheque caução. Depois vai ter feito uma ordem de serviço e aí o trabalho começa. 15 meses depois, essas casas estarão prontas. Ponta Grossa, Guaíra, Londrina, Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Umuarama.
De Curitiba, repórter David Lira.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou o abastecimento de combustíveis dos navios iranianos que estavam parados na baía do Porto de Paranaguá há 50 dias. A Petrobras se negava a vender combustível sob a justificativa de que as embarcações estariam na lista de empresas sancionadas pelos Estados Unidos. Na decisão, Toffoli levou em conta prejuízos causados à balança comercial do Brasil com o Irã, que é o maior comprador de milho do país. E disse ainda que não há possibilidade de a Petrobras sofrer sanções dos Estados Unidos, já que o reabastecimento será feito por ordem judicial. Um dos navios já embarcou 50 toneladas de milho e o outro inicia o carregamento de outras 60 mil toneladas do grão. A carga foi avaliada em 100 milhões de reais. Atitude consumidor. O professor Cláudio Henrique de Castro hoje fala sobre a cobrança dos juros no Brasil.
Atitude consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre os juros do cartão de crédito rotativo. Uma família de banqueiros no Brasil, segundo uma visita guiada em Salvador, Bahia, foi uma das primeiras donatárias de sesmarias no Brasil. Em nosso país, o único negócio que alcança lucros extraordinários é o sistema financeiro, pois não tem a correta regulação. Os setores industrial, de serviços, do comércio e até a ciência estão sempre a reboque das empresas estrangeiras. Contudo, os bancos sempre estão muito bem, com lucros extraordinários. E quando quebram, são rapidamente socorridos com recursos públicos pela desculpa de que o sistema pode entrar em colapso. Qual é a explicação para tudo isso? A política monetária no Brasil é feita pelo Banco Central e aquelas famosas reuniões do Copom, uma espécie de clubinho que acerta os elevados juros no Brasil. Vamos aos números. O rotativo de juros dos cartões de crédito no Brasil é de 481% ao ano. Na Argentina, neste mesmo período, é de apenas 47,4%. No Chile, 21%. No México, 25%. Em Portugal, 16%. E nos Estados Unidos, 24%. Com estes juros estratosféricos, o governo viabiliza uma usura institucionalizada, que está numa realidade completamente desfigurada e abusiva, se comparada com as economias civilizadas. Por isso tudo, a utilização do cartão de crédito deve ser única e exclusivamente para o pagamento no mês do vencimento. O consumidor nunca deve deixar algum saldo negativo para os meses seguintes. Esta é a razão pela qual as instituições financeiras muitas vezes oferecem negociações imperdíveis, com descontos imperdíveis, para que os consumidores endividados paguem as suas dívidas. Na verdade, as dívidas tornam-se impagáveis frente a essa realidade de juros astronômicos. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
E a seguir, vamos falar sobre a erradicação do trabalho infantil, um desafio para as autoridades no país.
O Paraná em Rede volta já.